nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há mais de 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes que compõem esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação com uma perspectiva positiva, retratamos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje iremos conhecer o Corpo Nacional de Escutas, agrupamento número 811, de São Sebastião de Oleiros, de Vila Verde. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o agrupamento de escuteiros de Oleiros, Vila Verde.
Com o apoio...
Festa das Colheitas de Vila Verde, 23ª Feira Mostra de Produtos Regionais, de 15 a 19 de outubro. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor da agricultura e do mundo rural. Gastronomia, artesanato, concursos e tradições agrícolas com desfolhada, malhada, magusto, pisada de uvas e a Festa do Caldo. Folclore e concertinas. Animação com Augusto Canário e amigos, Siga a Farra, Carlos Soutelo e banda. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 15 a 19 de outubro. Uma verdadeira celebração das tradições rurais, da cultura e dos produtos regionais. Vila Verde, um destino de excelência. Visite a 20ª edição do Festival Internacional de Jardins de Ponta de Lima até 31 de outubro. Já estão abertas as candidaturas para a edição 2026 sob o tema Jardins de Sonho. Apresente a sua proposta até 10 de novembro em festivaldejardins.cm-pontodelima.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Foi a 25 de abril de 1982 que o padre Luís Gavina impulsionou, juntamente com o primeiro grupo de dirigentes, o agrupamento número 811 de São Sebastião de Oleiros. Para nos dar a conhecer melhor este agrupamento, temos connosco em estúdio Ângela Karina Barros, chefe de agrupamento, Rosalina Queiroz, tesoureira e antiga chefe de agrupamento, Francisca Carvalho, uma caminheira que apoia a secção dos exploradores, e Igor Cunha, chefe de clã dos caminheiros. Sejam bem-vindos ao A Nossa Terra. Agora que já apresentamos os nossos convidados do programa de hoje, vamos começar a nossa conversa com a chefe de agrupamento. Ângela Karina Barros tem 37 anos e está no seu primeiro mandato como chefe de agrupamento, iniciado em agosto deste ano. É escuteira desde os 5 anos, passou por todas as etapas desta caminhada. Ângela, bem-vinda ao programa Nossa Terra. Foi eleita chefe de agrupamento em agosto, neste que é o seu primeiro mandato à frente deste agrupamento. Eu pergunto-lhe como é que têm sido estas primeiras semanas neste desafio?
Bom dia. Estas primeiras semanas ainda são muito poucas. O desafio é sempre cada vez maior. Mas já era antes, porque independentemente de um chefe de agrupamento, de um tesoureiro, todos trabalhamos em conjunto e tudo o que fazemos é sempre entre todos os dirigentes, em consenso e às vezes também com outras secções, dentro da necessidade do momento.
Claro, e essa necessidade de gestão está à altura daquilo que efetivamente estava a contar ou é mais exigente?
É exigente. Mas era aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco. Nada que não já tivesse, já não conhecesse. Uhum. Porque, tal como disse, para trás também o desafio era o mesmo.
Claro. A realidade, penso eu, é que foram apanhados um bocadinho de surpresa com estas eleições no agrupamento, não é assim? Portanto, acho que não estavam a contar ter de substituir a Rosalina nestas funções de chefe de agrupamento, não é assim?
Correto.
Conta-me lá então como é que foi tudo isto.
Foi um bocado assim, muito de repente, porque a Rosalina estava como chefe de agrupamento ainda num mandato de começado há 2 anos atrás. Uhum. Contaríamos com fazer eleições, mas só para o ano. Uhum. Porque seria o triênio normal. Fomos assim apanhados um bocadinho de surpresa, porque ligaram-nos da junta de núcleo, que tinham sido informados pela regional, se não estou em erro, que tínhamos mesmo que fazer eleições dentro do agrupamento até final do mês de agosto, porque a Rosalina já tinha efetuado vários mandatos seguidos e não podia continuar.
Ok, pronto. Foi uma situação realmente inesperada, por assim dizer, não é? E eu perguntava-lhe, Ângela, como chefe de agrupamento, o que é que perspectiva para este seu mandato? Ou seja, tem neste momento, provavelmente, já algumas linhas orientadoras daquilo que pretende que seja o agrupamento?
E não um bocado cedo, mas era aquilo que eu estava a dizer. O orientação e as linhas para se avançar e se melhorar é sempre em conjunto e conto com o apoio de todos os outros dirigentes e de todos os outros elementos do agrupamento. Uhum. Agora, um objetivo que temos, não só eu, mas também o nosso agrupamento, é que o agrupamento se mantenha ativo, que cresça. Uhum. a nível de elementos, entre outro tipo de situações que ainda vamos vendo no dia-a-dia. Mas o principal neste momento é o agrupamento crescer, manter-se unido, melhorar naquilo que pode melhorar, porque nem tudo sempre está correto, e continuarmos fortes todos juntos.
Muito bem. Vamos agora conhecer mais uma convidada do programa de hoje. Rosalina Queiroz tem 68 anos e é uma das figuras mais emblemáticas do agrupamento. Esteve no primeiro grupo de dirigentes que fundou o agrupamento com o padre Luís Gavina e foi durante vários anos chefe deste agrupamento. Bem-vinda, Rosalina. Esteve no primeiro grupo de dirigentes na fundação em 1982. Como é que tudo começou? Como é que foi a fundação deste agrupamento? Qual o contexto, a necessidade de criar este movimento na vossa paróquia?
O Sr. Padre Gavina pensou, e muito bem, em criar um grupo de escuteiros, e aí nos reuniu os elementos que ele quis convidar. Não me recordo o número, mas ainda éramos um bom grupo. Passámos momentos fantásticos. Ele era muito bom em orientar as reuniões. Mesmo depois de terminada, nós íamos para o adro da igreja e ele mesmo assim nos ensinava coisas das estrelas, fenómenos da noite, fenómenos da natureza que ele nos ensinava. Contávamos muitas anedotas. Era um tempo muito, muito, muito bem passado. Tenho saudades.
Imagino que sim. Perguntava-lhe também se, quando decidiram fundar este agrupamento, se sentiram logo o apoio de toda a comunidade, obviamente, e até das outras entidades que integravam a vossa freguesia, a vossa paróquia.
O que eu sinto e o que eu senti sempre foi que fomos sempre muito bem-vindos lá em Oleiros. Sempre achei, não sei se estou enganada, mas quase posso dizer a certeza de que nunca fomos mal recebidos. Uhum. Naquela freguesia. Uhum. Sempre fomos vistos com bons olhos.
Isso é muito bom, naturalmente, não é?
Se estou enganada, não sei. Agora fica-me, pelo menos, a felicidade de pensar assim.
Claro, sem dúvida.
Penso que mesmo todas as associações e tudo, penso que sempre estiveram do nosso lado.
Uhum. Isso é bom, sentirem-se bem em casa, naturalmente. Eu perguntava-lhe que desafios tiveram de ser ultrapassados ao longo dos anos para que este agrupamento se mantivesse e estivesse como hoje está. Provavelmente houveram épocas em que houveram desafios, enfim, maiores do que outros. Portanto, ao longo dos tempos, quais são esses limites que tiveram que ser ultrapassados?
Sim, por vezes temos... É um pouco difícil mover elementos. Nós já tivemos épocas de ter 70 elementos no agrupamento. Uhum. Bem seguro que nesse momento, costuma-se dizer, Deus quer a Deus, não agradou a todos.
Claro.
Por isso nós, se calhar, entre os elementos, há sempre aqueles que às vezes ficam mais melindrados por coisinhas que às vezes não vale a pena.
Claro.
Temos é que ter a humildade, a dedicação de nos chegarmos à beira delas e perguntarmos o porquê e fazê-los caminhar connosco como temos vindo a fazer. É verdade que é como eu digo, nós temos um grupo de fanfarra, que às vezes na fanfarra também, sei lá, são coisas que por vezes não prestam para nada, mas um queria tocar isto, o chefe pensa que é melhor tocar aquilo e às vezes não ficam bem, ficam um bocado contrangidos, mas logo se arranja, não temos tido assim grande dificuldade em levar os elementos a trabalhar connosco.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, como é que é, ao longo de 43 anos, ver o agrupamento crescer, pessoas a entrar e a sair, e a Rosalina continuar a ser uma pessoa, obviamente, que é o coração também do agrupamento, não é? Como é que olha para tudo isto e vê aqueles que vêm, que vão e aqueles que ficam, naturalmente, e que dão continuidade ao seu percurso?
Os que vêm são sempre bem-vindos.
Claro.
E sempre bem recebidos e fico sempre satisfeita. Os que vão, às vezes tenho que entender, embora façam falta, mas seguiram outros rumos que, na verdade, não conseguiram estar presentes. Assim, sem necessidade, não tenho assim muita recordação de que alguém se retirasse do agrupamento.
Uhum. Isso é muito bom também, não é? Rosalina, portanto, como falávamos há pouco, não estavam a contar ter de trocar de chefe de agrupamento, já percebemos porquê, naturalmente. Eu perguntava-lhe, como é que recorda os seus tempos como chefe de agrupamento, no desempenho desta função?
O desempenho, eu sempre trabalhei no agrupamento, antes de ser chefe de agrupamento, fui chefe só, e depois fui tesoureira muito tempo. E quando mudei para chefe de agrupamento, praticamente eu não queria esse lugar. Porque eu sinto que trabalho mais quando não sou chefe de agrupamento do que sendo chefe de agrupamento.
Uhum.
Sempre o disse e continuo a mantê-lo. Para mim, fiquei mesmo satisfeita quando eles disseram que eu não podia ser mais. Porque já há vários tempo que eu queria sair. E eles, Rosalina, tem que ser mais um bocado. Rosalina, tem que ser mais um bocado. Eu estava à espera, como eu via pouca disponibilidade nos dirigentes, estava à espera que seguissem os caminheiros para ver se eles faziam promessa, se depois formávamos um dirigente desses novos que, pronto, que estivesse dentro das coisas do agrupamento e fosse. Opa, chegou a hora antes, para mim, não fiquei feliz. Não fiquei nada constrangida.
Muito bem, muito bem. Eu perguntava-lhe, do que é que mais se orgulha, ou seja, deste percurso, aqueles momentos que mais marcaram, que mais gostou, que lhe deu mais prazer?
É assim, eu posso começar por os que me dão menos prazer.
Claro que pode. Só esperamos é que a Ângela não fuja antes do tempo.
Não vai, porque ela é do que ela gosta mais.
Ah, estou pronto.
O que mais me custa e tenho que o fazer é ir acampar.
Uhum.
O que quase todos os escuteiros adoram.
Adoram, claro.
Adoram. Eu sempre não gostei, não sei porquê. Aquilo a mim faz-me um bocado de confusão. Tirando isso, eu gosto de tudo que nós fazemos. Gosto das atividades que fazemos na freguesia, da união que há entre as coisas religiosas e as coisas civis.
Uhum.
Qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda, seja a nível civil, seja a nível religioso, nós tentamos sempre estar presentes. Uma das coisas também que me alegra muito é quando fazemos convívios, que vejam aquela alegria espontânea a sair dos corações dos elementos dos escuteiros.
Muito bem. Eu perguntava-lhe também, o que é que procura ensinar aos jovens que vão chegando ao agrupamento? Portanto, o que é importante para si transmitir como valores fundamentais na formação dos jovens quando chegam ao agrupamento de escuteiros?
A primeira coisa que eu gosto de transmitir a todos é o exemplo.
Uhum.
De marcarmos a diferença dos outros jovens, dos outros meninos, da outra juventude mais velha, de marcarmos essa diferença, onde estivermos, que toda a gente perceba assim, este elemento, pá, tem alguma coisa diferente dos outros.
Diferente, boa, não é?
Diferente, para boa, bom,
claro,
para bom.
Naturalmente. Sim. Muito bem, muito bem. Connosco em estúdio temos também dois caminheiros, o Igor e a Francisca. Vamos começar por conhecer um pouco o Igor Cunha, de 22 anos, escuteiro desde os 6 anos de idade. Hoje é chefe de clã nos caminheiros e membro da fanfarra do agrupamento de oleiros, onde começou a tocar caixa aos 8 anos e hoje é um dos responsáveis pelo rufo. É assim?
Exatamente.
Não estou a dizer mentiras. Muito bem. Igor, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Ainda se recorda bem do seu primeiro acampamento com os escuteiros? Não é assim? Quer-nos contar como é que foi essa experiência? Foi marcante?
Bom, foi muito marcante ao ponto de me fazer ingressar neste movimento. Uhum. O meu primeiro acampamento com um agrupamento foi um acampamento aberto à comunidade, onde o agrupamento disponibilizou o acampamento a toda a comunidade, de oleiros, e onde a minha avó tomou a iniciativa de me inscrever sem eu saber.
Muito bem, isso é que é uma avó.
Tomou a iniciativa de me inscrever sem eu saber, até porque a minha mãe já tinha sido escuteira antes, e quando eu soube que a minha avó me tinha inscrito, bom, eu não gostei muito, porque sempre, pronto, nunca me liguei muito à parte de... Nunca tinha pensado em ingressar no escutismo, até aquele momento. Mas a partir do momento que começou o acampamento e eu comecei a falar com os colegas, que depois se tornaram colegas, percebi logo que me enquadrava perfeitamente no movimento. E a partir daí, nunca mais larguei o escutismo. A partir desse acampamento.
Portanto, foi efetivamente um ponto de viragem, por assim dizer.
Sim,
não é?
Sem dúvida.
De total percepção de que tinha mesmo que pertencer ao agrupamento.
Eu já nem me imagino sem ser escuteiro.
Oh, muito bem. Os caminheiros são a secção, penso eu, mais independente, os escuteiros, tendo em conta que todos os elementos são adultos, não é? De que modo é que são preparadas as vossas reuniões, as vossas atividades? Portanto, estamos aqui a falar de uma faixa de idade diferente. Como é que se organizam?
Bom, a viragem da terceira secção para a quarta, ou seja, dos pioneiros para os caminheiros, tem muito essa parte da independência, porque, pronto, passamos a ser adultos, começamos a ter mais autonomia e as nossas reuniões deixam a parte de ser preparadas por o nosso chefe de secção para passarem a ser preparadas por nós e pelo chefe de secção. Mais por nós, porque nós tratamos de certas coisas... Bom, perante as atividades que tem o agrupamento, nós tratamos de falar e chegar às vezes a certos consensos de como poder ajudar o agrupamento em prol do, pronto, do bem do agrupamento, não é? E essas reuniões são um bocado feitas, às vezes são preparadas antecipadamente, outras vezes não são preparadas, chegamos e já sabemos que temos certas coisas a tratar.
Uhum.
E pronto, chegamos a certos consensos e a certas decisões que tomamos como clã. Essa parte trata-me um bocado, a orientação passa um bocado por mim e também pela Margarida, que neste momento é o meu grande braço direito no clã. E é isso.
Portanto, quando falamos de escuteiros, tem aqui todo um conjunto de palavras que qualquer escuteiro sabe o que é e reconhece.
Sim, claro.
Para quem está a ouvir este programa, se calhar perguntas, mas afinal o que é clã? Explica.
O clã é a secção dos caminheiros, não é? Uhum. É a nossa equipa.
Portanto, denominam-se de clã.
Sim,
muito
exatamente.
Bem. Portanto, é a equipa, o grupo.
O grupo,
por assim dizer.
Exatamente.
Muito bem. Por já serem todos adultos, cada um, deduzo eu, tem vidas até bastante diferentes entre eles
muito.
No grupo, não é? Tem diferentes horários, tem novos interesses e atividades. E eu pergunto, o que é que vos motiva a continuar, não é? Portanto, há assim algo de especial que faz parte das pessoas que integram o agrupamento de escuteiros nesta idade?
Eu penso que, maioritariamente... como é que eu posso explicar? É a ligação que nós criamos entre nós.
Uhum.
Porque nós já deixámos de ser amigos e já passa a ser uma segunda família. Porque a maioria dos caminheiros que temos no agrupamento já são elementos, já são escuteiros há bastantes anos. E nós já passamos a ser mais do que colegas, nós já vamos para a reunião, é como uma segunda família. E acho que o que nos mantém no escutismo neste momento, como dizia, temos vidas muito diferentes uns dos outros, uns estudam, que é o meu caso, outros já trabalham, temos elementos que estão no exército e estão mais ausentes, mas todos tentamos fazer o nosso melhor à nossa maneira.
Claro, muito bem. Hoje é chefe de clã e tenho, penso eu, uma ambição que é de levar a secção até aos Açores, penso que é
exatamente.
Assim. Eu pergunto como é que está a correr a preparação, quando é que planeiam que a viagem aconteça, enfim, o que é que fazem para que isso possa ser uma realidade?
Bom, essa ideia surgiu o ano passado, quando estávamos a preparar o plano de atividades da secção para apresentar em Conselho de Agrupamento. E decidimos fazer algo diferente, fazer uma atividade que nos desafiasse, ou melhor, organizar uma atividade que nos desafiasse, e pensámos em fazer uma viagem fora do país primeiro. Só como isso implica várias burocracias por causa do seguro e tudo mais, pensámos em organizar uma viagem que fosse às ilhas. Pronto, decidimos os Açores. Como temos de angariar fundos, essa foi logo a primeira dificuldade. Então nós em reunião lembrámo-nos de fazer uma caminhada ao São Bento da Porta Aberta como forma de angariação de fundos para a nossa atividade, e correu muito bem. Pronto, podia sempre correr melhor, como sempre.
Claro.
como em todas as coisas que nós façamos, não é? Mas correu muito bem, para ser a primeira vez. Levámos cerca de 100 participantes, e toda a gente gostou. É essa a ideia que nos foi transmitida. E pronto, agora, em princípio, iremos organizar, mais ou menos pela mesma data do próximo ano, outra caminhada a São Bento, fazer a segunda edição. Ainda não temos a certeza se iremos fazer algo, mais assim, uma caminhada também aqui por perto, porque além dos participantes terem gostado da caminhada em si e da organização, nós sentimos que os participantes, que foram maioritariamente da freguesia, gostaram muito do sentimento de escutismo, de partilhar momentos com outras pessoas que se calhar já não o faziam há bastante tempo. Pessoas que são da mesma freguesia, pronto, por várias razões, a vida adulta assim o dita, não é? Acho que nós sentíamos, pelo menos eu senti, e acredito que o resto da organização sentiu mesmo, que as pessoas, os participantes, interagiam uns com os outros de uma forma que se calhar só um escuteiro consegue perceber, porque ser escuteiro às vezes é mais do que vestir uma farda e um lenço, é a maneira como nós estamos na vida. E eu sei que as pessoas, e nós todos nós sentimos isso, que as pessoas que participaram se sentiam se calhar como escuteiros naquele momento, que sentiam que podiam contar uns com os outros para chegar, neste caso, ao objetivo, que era chegar ao São Bento.
Claro.
Porque nós tínhamos apoio, tínhamos carrinhas de apoio, mas muitas das vezes também chegámos a ver participantes ajudarem-se uns aos outros. E eu acho que essa experiência foi o que fez com que os participantes gostassem tanto.
Uhum.
Se calhar pessoas que participaram, que já foram escuteiras, sabem o que é isso, mas a maioria, que se calhar nunca foi escuteiro nenhuma parte da sua vida, sentiu aquilo pela primeira vez e sinto que adoraram essa experiência. E pronto, queremos, além de dar-nos muito jeito para angriar fundos.
Claro.
Não é? Também gostamos muito de proporcionar essa experiência às pessoas e queremos fazê-la outra vez.
Muito bem. Permita-me perguntar, portanto, o vosso clã é constituído por quantos elementos e já agora o agrupamento tem quantos elementos no todo, mesmo com dirigentes? Não sei se o Igor consegue responder no todo, se mais a Ângela ou a Rosalina.
No todo eu não tenho a certeza.
47.
Acho que é por aí. É. 46, 47. E nós nos caminhões somos cerca de 10 também.
É 10.
Somos de 10.
É 10.
São todos de Oleiros, das paróquias ou freguesias vizinhas?
Não, somos todos de Oleiros.
Todos de Oleiros, muito
bom,
bem.
Bom, mais ou menos. Eu não sou morador de Oleiros. Eu não sou de Oleiros, eu sou da freguesia vizinha, sou do Pará de Gatinho, mas andei na catequese em Oleiros, frequentei para a primária e a primária em Oleiros, porque a vida assim o ditou.
Claro.
Eu ficava com a minha avó é que me levava à escola e levava uma catequese ao sábado, e depois quando entrei para os escuteiros as reuniões eram ao sábado de tarde, e pronto, a minha vida posso dizer que é um bocado vou a parar de Gatinho dormir e o resto do tempo é passado em Oleiros.
Em Oleiros, claro, isso é uma mera, é tudo geografia, parar de Gatinho é só ali uma... permita-me perguntar-lhe, falando um bocadinho aquilo que são as atividades das diferentes secções, portanto, já aqui falou, portanto, o vosso grande foco também em poderem realizar esta atividade, não é? Sim. Esta viagem aos Açores e fazendo várias atividades para angariar fundos, naturalmente, que lhes permita isso, as vossas reuniões, portanto, em termos desta secção onde está, quais são os vossos compromissos, aquilo que tem que fazer, o que é o quotidiano no sentido entre aspas,
Sim.
quotidiano da vossa secção?
Bom, neste momento acho que é mais o auxílio do agrupamento em si, porque temos vários elementos do clã a auxiliar as secções, porque neste momento temos um número reduzido de chefes, infelizmente, mas é a realidade. Temos uma caminheira a auxiliar neste momento os lobitos, uma caminheira a auxiliar os exploradores, que é a Francisca, temos uma caminheira a auxiliar os pioneiros e pronto, depois a outra secção somos nós, portanto, pronto, temos a Margarida, que é um bocado o meu braço direito neste momento, que faz um bocado a ponte entre a direção e os chefes e nós. Sim, e a nossa, neste momento o nosso quotidiano é um bocado... Como é que nós podemos conseguir auxiliar melhor o agrupamento todos os dias? O que é que nós podemos fazer melhor que ontem para auxiliar o agrupamento? Neste momento, além dessa preocupação da angariação de fundos para a nossa atividade, é essa a nossa função. Como penso que seja, neste momento, no escutismo, a função principal dos caminheiros.
Uhum.
Porque... É a minha visão das coisas, acho que hoje em dia o escutismo passa muito pelo auxílio dos caminhões também. Primeiro porque o lema do caminheirismo é servir. E porque, como nós somos, digamos, somos maiores de idade, mas não chefes, é em nós que os chefes debitam a
responsabilidade.
Não digo responsabilidade, mas confiança no auxílio do quotidiano do agrupamento.
Uhum.
Sim. Até porque nós também votámos em conselho de núcleo, conselho de núcleo também, mas neste de conselho de agrupamento, nós também temos voz, temos voto, tanto na eleição da Ângela para chefe de agrupamento e tudo mais, nós temos sempre uma palavra a dizer. E sim, é basicamente isso, o nosso dia-a-dia é um bocado passar por servir um bocado o agrupamento nas dificuldades.
E passamos agora a palavra à Francisca Carvalho. Assim como o Igor, também é caminheira, mas também ajuda nas reuniões dos exploradores. Como tem sido, Francisca, esta experiência de trabalhar com a segunda secção?
Assim, tem sido um bocado diferente do que eu estava habituada, assim, uma responsabilidade um bocado maior. Porque quando é uma responsabilidade de nós para nós, é um bocado, pronto, às vezes correr mal não custa tanto. Mas agora, aquela responsabilidade de querer dar mais por eles, pelos exploradores, dar-lhes aquela alegria de estar mesmo em reunião, não só em atividades, acho que é uma responsabilidade um bocado maior, principalmente com o que eu estava habituada, porque foi logo no primeiro, segundo ano como caminheira, que eu também já não sei quantas é que ando. Mas ao mesmo tempo é voltar a viver a parte dos exploradores, porque eu só tive um ano em exploradora, então não aproveitei assim imenso, mas voltar a ver como é estar na secção dos exploradores, aquela coisa de, é maioritariamente alegria, não é? Porque eles não estão com aquela coisa de ter responsabilidades na cabeça, de pronto, não andam no secundário, então também não têm aquela coisa de obcecados com os estudos ou coisa assim. Têm uma maior liberdade de estar a viver o escotismo e de querer continuar. Então é. Pronto, é bom estar a voltar a viver aquilo.
Muito bem. Entrou para os escoteiros com 14 anos, penso que é assim, já no final da segunda secção. Sente que se tivesse entrado mais cedo, teria aproveitado mais? Ou entrou a tempo de aproveitar tudo, tudo aquilo que é a aprendizagem dentro de um agrupamento de escoteiros?
Assim, eu gostava de ter entrado antes, para aproveitar ainda mais, porque eu gosto mesmo de estar nos escoteiros, mas eu acho que aquele um ano que estive nos exploradores foi o suficiente para me fazer querer ficar, para querer ir para os pioneiros, e agora pronto, já estou em caminheira, mas foi mais do que suficiente para me fazer gostar dos escoteiros, porque eu não entrei nos escoteiros por vontade própria, pronto, a realidade é
também
essa.
Foi alguém que inscreveu.
foi quase isso, vieram-me pedir para entrar para os escoteiros, porque na secção ia ficar pouca gente para ter uma equipa, então estava gente um ano mais velhos do que eu ainda lá, e foi por isso que me pediram, eu ok, vou experimentar, vou ver como é que é. Depois, mal eu entrei, estava a começar o ano escotista, tivemos logo atividades e eu comecei a... Pronto, é mais ou menos como o Igor, foi às atividades que comecei a ver que aquilo era para mim. E foi mais do que suficiente para me fazer querer ficar.
Isto, no fundo, quase que vem corroborar a ideia de que, pelo menos, deviam experimentar. Se todos os jovens experimentassem, provavelmente muitos deles ficariam no agrupamento de escoteiros, não é? Perguntava-lhe também, a secção dos exploradores reúne as crianças entre os 10 e os 14 anos, que pode ser uma fase complicada na vida dos mais jovens. Tal como nos falou, nessa idade as crianças têm outras atividades, como o futebol, a dança, entre outras. Como é que se motiva um jovem desta idade a não desistir da caminhada nos escoteiros? É difícil? É exigente? Porque há muitas coisas que se pode fazer, não é? Todas estimulantes.
Assim, por uma parte, ao pensar em como queremos fazê-los ficar, parece complicado, mas eu acho que é mais pô-los a fazer coisas na prática do que estar simplesmente sentada com eles dentro da sala de reuniões e começar a falar coisas sobre os escoteiros. Porque se eu faço isso, em todas as reuniões eles adormecem. E é mais metê-los na ativa e dar-lhes também um bocado de liberdade enquanto que eles estão em reunião. Eu não estou em reunião quando calha a mim de dar reunião, porque às vezes acontece, tem que ser eu não estou ali, está calado, eu quero fazer isto, quero falar isto, quero fazer aquilo outro. Eu dei os recados que tinha a dar, vamos tentar fazer isto, ou nós, ou bandeiras, ou o que quer que seja. Às vezes está mau tempo, pronto, quando não está, vamos lá para fora também, que é algo que eu este ano vou tentar ainda introduzir mais. Mas metê-los mais na ativa, porque eles muito vêm dos lobitos, e estão habituados a mexerem-se mais, a fazer mais jogos ou assim, alguma coisa mais dinâmica. Não estão habituados a estar parados e ouvir coisas sobre os escoteiros. Eu, se lhes faço isso, quando eles vêm para os exploradores, eles perdem a vontade toda de vir.
Claro.
Então eu tenho sempre que fazer coisas mais movidas para eles.
Portanto, no fundo, podemos dizer que quando houver mais teoria, entre aspas, para passar, mais conceitos, tenta sempre que haja uma parte mais prática, em que de alguma forma estimule e os mantenha, como direi, atentos, atraídos, com gosto por experimentar coisas novas.
Sim, isso eu tento meter a teoria de maneira prática, meter a teoria num jogo, por exemplo, ou em palavras cruzadas, ou em coisas mais de tendo a acertar naquilo, basicamente ter que ligar ou assim, tipo, meter a teoria num jogo, que assim eles estão mais atentos no que estão a fazer e no que estão a aprender, e aí acaba por entrar melhor.
E neste momento esta secção tem quantos elementos?
Agora, com as passagens, acho que ficaram 9.
9. Muito bem. Para a sua vida pessoal e até mesmo para a sua caminhada como escoteira, o que tira de positivo nesta responsabilidade de apoiar a segunda secção?
Pronto, para além de assumir mais responsabilidade, não é? Mesmo em coisas pequenas, entre aspas, que eu uso... Por exemplo, como estudante, por exemplo, numa apresentação, eu sou a pessoa que mais ficava nervosa para fazer uma apresentação, para falar com pessoas. Só que para estar a dar uma reunião aos exploradores, eu tenho que transmitir confiança.
Claro.
Naquilo que estou a dizer e naquilo que lhes estou a ensinar. Então ajudou-me nesse aspecto e também mais na parte de expor o que estou a pensar e na parte da criatividade, porque eu estou habituada em secções, eu sou a maior parte dos anos a mais nova. Então, então eu deixo mais velhos pensar e fazer quase tudo e não tenho muita iniciativa mesmo para pensar em atividades ou assim. Mas com os exploradores, sendo eu a mais velha, quando não estão os chefes, e tirando a parte dos chefes, sou eu que tenho que os ajudar a pensar a eles. Então, acabo por pensar mais, vai ter mais ideias, pronto.
Uhum, muito bem. Uma das principais atividades onde os caminheiros marcam presença é o cenáculo. Para compreender melhor o que é o cenáculo e quais os objetivos desta atividade, conversamos com Adriana Ribeiro, de 20 anos, que participou na equipa projeto do cenáculo do ano passado e este ano é coordenadora na atividade.
O cenáculo é uma atividade que é feita a nível nacional e depois cada núcleo traz o cenáculo para o seu núcleo, fazendo pequenos cenáculos. O objetivo é, no fundo, criar um momento de, se calhar, introspeção e de reflexão para os caminheiros, fazer com que eles olhem para o seu percurso, vejam aquilo que podem fazer diferente, aquilo que podem mudar. Do cenáculo sai a carta de cenáculo, que é basicamente um resumo, digamos assim, daquilo que foi falado no cenáculo e depois cada participante e cada equipa que vai haver no cenáculo vão ter uma ideia que depois vai dar origem, por exemplo, a uma atividade ou alguma coisa assim, que depois nós queiramos realizar durante o ano escutista seguinte. Tudo isso tem que ser aprovado pelo núcleo, como é óbvio. O cenáculo deste ano, eu candidatei-me para coordenadora porque fiz parte da equipa projeto do ano passado e foi uma coisa que eu desde o início sempre quis fazer. Quis fazer o meu cenáculo, digamos assim, quis dar continuidade ao cenáculo, porque acho que é uma coisa que é muito importante nos caminheiros. Acho que não há melhor maneira de viver o caminheirismo sem ser a fazer cenáculo. Acho que toda a gente devia participar. E pronto, candidatei-me a coordenadora. Este ano sou coordenadora do 16º ciclo de cenáculo de Vila Verde. E o nosso trabalho enquanto coordenação passa muito por, digamos que, orientar aquilo que é as equipas da equipa projeto, que são 4 equipas, que é animação, comunicação, logística e fórum. Cada uma delas tem também pessoas que se candidatam por livre vontade e todo o conjunto da equipa depois prepara tudo o que é a organização do SNAC, ou seja, escolher o local, preparar o imaginário, preparar os fóruns que vão ser feitos e dinamizados no próprio SNAC. A parte da logística também prepara a parte da comida. A comunicação trata muito da parte do feed do cenáculo, ou seja, publicar tudo o que é notícias novas e coisas assim sobre o cenáculo.
Para nos falar um pouco mais sobre as reuniões dos caminheiros, o ambiente dentro do clã e as relações entre elementos, estivemos com a Margarida Afonso, caminheira de 23 anos, que aborda a leveza e a autonomia que marcam a 4ª secção.
Como nós já somos adultos todos, quando vamos para os caminheiros já temos mais de 18 anos, nós temos muito mais autonomia do que têm as outras secções, enquanto que as outras secções estão muito, muito dependentes do chefe, do que o chefe lhes diz. Nós acabamos por também ter essa liberdade por parte da nossa chefe, nós temos liberdade para marcar as nossas reuniões, temos flexibilidade para, se um não pode num dia, conseguimos marcar no outro dia que seja mais conveniente para todos nós. E acabamos, as nossas reuniões acabam por ser sempre muito mais conversas, informais. Às vezes começamos a reunião aqui na sede e se calhar já vamos acabar no café ou assim. E lá está, é bom, fazemos estas amizades, construímos as amizades ao longo da nossa caminhada aqui nos escuteiros e aqui nos caminheiros, ainda fica mais sólida. E depois começamos a conversar, muito sobre as nossas opções de vida, ajudamos uns aos outros pensar se vamos para outras secções, o que é que nós pensamos fazer no futuro aqui nos escuteiros. Começamos a ter também os nossos chefes, que também nos começam a incentivar muito a nós percebemos as dinâmicas que eles têm, os problemas e os esforços que eles têm de fazer enquanto chefes de secções, quando nós percebemos o esforço que é e para nós vermos de facto vamos querer isso ou não. Mas estar aqui, lá está, nós vamos para as atividades, nós vamos acampar e é sempre bom, estamos, é mais um motivo para nós estarmos com os nossos amigos em vez de estarmos lá fora. E também no fim de semana vamos estar outra vez porque temos uma atividade dos escuteiros, temos reunião, às vezes claro que não nos apetecia tanto ir para a reunião numa sexta-feira à noite porque até nos dava apetecia-nos antes de ir ao café e jantar fora. Mas pronto, apesar de estarmos a fazer um sacrifício para não ir a esse sítio, mas também vamos estar aqui, vamos estar bem, vamos estar com pessoas que gostamos. E pronto, isto só toda a gente devia fazer parte dos escuteiros um bocadinho. Já são mais velhos, podem vir na mesma, vir para os caminheiros e vão gostar.
É nos caminheiros que se tem de tomar a difícil decisão sobre o futuro. Se fazem a formação que permite ao elemento ser dirigente ou se abandonam o escutismo. Gonçalo Carvalho, de 30 anos, está a completar esta formação, que leva entre 1 a 3 anos para ser concluída, e falou-nos dos sacrifícios e força de vontade necessários para completar a formação.
Sim, tenho uma vida totalmente preenchida, tenho abdicado de certos lazeres pessoais para conseguir estar presente na vida escutista, para conseguir a fazer o curso, pois leva algum tempo e não tenho só o curso, também tenho o escutismo em si, aqui no agrupamento. Estou à frente da terceira secção com os pioneiros, neste momento tenho 8 pioneiros, é uma fase difícil de lidar, é uma fase da vida em que eles não estão 100% abertos para o escutismo, portanto é mais um problema a resolver na vida escutista. Mas nada que com muito esforço e sacrifício aqui não se consiga resolver. Isto aqui é mesmo muito abdicar do mais supérfluo para conseguir uma coisa que preenche aqui dentro no coração.
Sendo esta formação obrigatória para quem deseja continuar o seu percurso no escutismo, o que motiva um aspirante a dirigente a continuar, sabendo que terá de fazer um enorme esforço para conjugar a vida pessoal e profissional e a formação?
Ora, o que me motiva a ficar aqui, a continuar nos escuteiros e a fazer esta formação, não é o escutismo em si, mas as vivências que o escutismo traz a uma pessoa, pois quer vá daqui para Lisboa, para o Algarve, para a Madeira, eu sinto que, por muito nova que as caras sejam, veja caras novas, parece que já as conheço há muitos anos. Isto aqui é uma ligação que existe entre escuteiros, que é incrível, e depois os miúdos. Os miúdos é o que mais me faz também manter-me nos escuteiros, pois ver os sonhos que eles têm e ajudá-los a concretizar certos sonhos é fantástico.
E que conselho um aspirante, a dirigente em formação, pode dar a quem deseja seguir a caminhada no escutismo?
A única coisa que eu tenho a dizer é façam sem medo nenhum. Vale a pena, vale muito a pena, que o escutismo preenche mesmo ali um vazio que é indescritível. Não consigo mesmo explicar por palavras, pois o escutismo, eu já entrei tarde, entrei para caminheiro e com muita pena minha, eu devia ter entrado muito mais cedo. E se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida era ter entrado mais cedo para os escuteiros, sem dúvida.
Agora colocava uma questão para o Igor e para a Francisca. Sobre as vossas ambições pessoais, perguntava-lhes se vocês planeiam fazer esta formação para serem dirigentes e escutistas.
Sem dúvida.
Sim, portanto, foi logo imediato, está no ADN, é exatamente isso.
Eu nunca tive dúvidas.
Muito bem, e a Francisca?
Também é importante continuar.
Ora, excelente. Para quem não tem a disponibilidade de fazer esta formação de dirigente, há ainda a hipótese de integrar a Fraternidade Nuno Álvares do Núcleo de São Sebastião de Oleiros, fundada a 1 de junho de 2019 e que tem trabalhado em conjunto com o Agrupamento de Escuteiros. A presidente da Fraternidade, Paula Soares, de 37 anos, fala-nos mais detalhadamente o que é a Fraternidade, como funciona o grupo e qual a sua ligação ao agrupamento de escuteiros.
O Núcleo de Oleiros São Sebastião foi criado no dia 1 de junho de 2019. Na altura tínhamos alguns elementos que não podiam fazer formação para dirigentes e então foi-nos colocada a possibilidade de continuar a trabalhar com o grupo, o agrupamento, criando a Fraternidade, que é um escoteiro para adultos, para pessoas com mais de 22 anos que já foram escoteiros alguma vez, podem entrar para a Fraternidade sem problema algum, fazem a formação só de um dia. E então nós criamos aqui o grupo em Oleixo, o único núcleo neste momento em Vila Verde. Nós fazemos as atividades todas com o nosso agrupamento, trabalhamos com eles em agregações de fundos, as missas em conjunto, fazemos reuniões em conjunto, fazemos parte da fanfarra, do coro, trabalhamos tudo em conjunto. E depois temos as nossas próprias atividades, mesmo para a Fraternidade, a nível regional e nacional. Por isso, temos uma boa ligação, trabalhamos todos como uma família.
Ouvimos agora a presidente da Fraternidade, Nuno Álvares, do Núcleo de São Sebastião de Oleiros. Ângela, o agrupamento e a Fraternidade cooperam em várias atividades e atuam várias vezes em prol da comunidade. Qual é a importância desta ligação entre a Fraternidade e o agrupamento de escuteiros em tudo aquilo que fazem para a vida da comunidade e da paróquia?
A Fraternidade apoia totalmente, dentro dos seus possíveis, não é, o agrupamento. Aliás, nós no agrupamento temos o agrupamento e temos a Fraternidade, mas nós, na nossa terra, nós trabalhamos em conjunto. Temos elementos que são da Fraternidade que andam na fanfarra, temos elementos que são da Fraternidade que andam no coro, temos o apoio deles quando temos atividades, ou seja, para nós, a nossa ligação entre nós e eles é como se fôssemos todos só um.
Muito bem, muito bem. A altura para fazermos um curto intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já.